Quem ele foi? Quem ele foi? Ora, ele foi o cidadão Kane do Brasil. Cidadão... Cidadão Kane? Cidadão... Cidadão Kane? Cidadão Kane de... Kane Bengala? Ele foi o Kid Bengala. O Kid Bengala. Ele foi o Kid Bengala. Teve um lado que ele foi o Kid Bengala, vou te contar. Não. Tu sabe, cara. Eu tô falando do cidadão Kane americano, né? O Hearst, William Randolph Hearst, o maior mogul, o maior magnata, o dono do mundo, destruído pelo Orson Welles. Só dá Orson Welles nesse canal.
É do lado do Enel Peninha. Contando a história do Brasil como ninguém. No podcast do canal Buenas Ideias. Não vai cair no Enem.
E quem é que foi o cidadão Kane brasileiro? Tu vai dizer, é o Roberto Marinho. Roberto Marinho era um peão nesse jogo de xadrez. O Roberto Marinho era um dois de paus perto. Nós estamos falando de reis, cara, reis. Nós estamos falando dos reis do Brasil. É, inclusive eu nem vou mais gravar esse episódio, porque agora aqui na quarentena eu tô afim de fazer um joguinho de cartas aqui. Deixa eu ver o que, que acontece aqui no meu jogo de cartas. É, eu tenho aqui... uma quinta de reis. Olha aqui, ó. Rei do Brasil. O rei... Quem foi o rei de ouros do Brasil? Rei de ouros do Brasil. Ah, cara, o rei de ouros do Brasil, tu sabe, foi o Mauá. Mauá foi o rei, o verdadeiro rei do Brasil, o rei de ouros. Tu já viu o episódio sobre ele. Quem foi o rei de copas do Brasil? Getúlio Vargas, cara, que quando era o caso se fechava em copas. É, e também virava o rei de ouros quando queria, Getúlio Vargas, o maior de todos, né? E aí, quem foi o rei de espadas? O rei de espadas foi o maior espada que já teve por aqui, cara, Percival Farquhar. Tô devendo um episódio sobre Percival Farquhar, vou fazer, essa aí tem que fazer seis, tem que fazer uma minissérie sobre Percival Farquhar, o dono, o rei do Brasil. E quem foi... o rei de paus, o rei cara de paus do Brasil. Ah, tu sabe, cara, foi também o Joker. É isso aí, porque, cara, ele tinha, cada vez que jogava poker, ele tinha um, ele baixava assim e dizia assim, quinta de reis, em vez de forte reis. Sim, cara, Assis Chateaubriand, Francisco de Assis Chateaubriand, Bandeira de Melo, o rei do Brasil. Vem conhecer. Chama o teu avô, ele com certeza sabe quem foi o Chateau. É, cara, teu avô sabe quem foi o Chateau, mas não sabe do jeito que eu vou contar. Cara, Chateau, é inacreditável, né? A gente fala aqui nesse canal como as pessoas conhecem pouco a história, como a história é fugidia, como a história escapa entre os nossos dedos, né? Mas tu sabe que nesse caso particular do Chateau, ele bem que merece ficar desconhecido mesmo. Hoje as pessoas, né, Roberto Marinho, que daqui a pouco também já nem se lembra mais do Roberto Marinho, já acabou essa coisa aí, né, de imprensa, de donos da imprensa, do papel da imprensa. Aliás, tem um lado que é terrível, né, acabar a imprensa. Mas esses donos, proprietários de imprensa, assim, né, foram sempre terríveis e nenhum foi mais terrível, nenhum foi mais incrível, nenhum foi mais impressionante, nenhum foi mais maligno, nenhum foi mais amado, temido, odiado do que incompreendido e compreendido demais do que o Francisco de Assis Chateaubriand Bandeira de Melo, que nasceu em outubro de 1892 em Umbuzeiro, lá nos Cafundós da Paraíba. Cafundós da Paraíba, mas uma terra que já tinha dado ao Brasil o Epitácio Pessoa, presidente, aquele, né? Você já viu aqui no canal Buenas Ideias, ele era presidente do Supremo Tribunal Federal, do STF, daí se aposentou por invalidez permanente, ganhando o salário, daí virou presidente do Brasil quando estava fora do Brasil, quando estava em Nova York, lá na Liga das Nações, e aí ficou bom, né, invalidez permanente, continuou ganhando salário de presidente aposentado. E o João Pessoa, que é o cara por trás da Revolução de 30, que vai até se misturar com o Chateau, se bem que o Chateau se mistura com a história inteira do Brasil. O Chateau nasceu, na verdade, no dia 4 de outubro de 1892, e é importante dizer que foi no dia 4, porque dia 4 é o dia do santo São Francisco de Assis, né? O santo dos pobres, o pobrezinho de Deus, e aí vem o escrotinho de Deus, que é o... E Chateaubriand não é sobrenome, né? Chateaubriand é por causa do extraordinário, do maravilhoso poeta, ensaísta, filósofo, moralista, François-René Chateaubriand, que nasceu lá em 1700 e tanto na França, e o pai do futuro Chateau adorava ele, né? Que de chato não tinha nada, porque ele vai virar o Chateau, né? Ele nasce, vai pro Recife, e logo em seguida, né? E é um prodígio, porque com 14 anos de idade, ele já falava alemão. Só é possível filosofar em alemão. Ele não filosofava em francês. Em francês, o Chateaubriand, ele filosofava em alemão, né? Já tinha lido Nietzsche com 14 anos de idade. Com 15, ele entra na faculdade de Direito, ou 16, sei lá, na faculdade de Direito do Recife, que tantas pessoas deu pro Brasil. Fica ali cursando Direito, a torto e a direito, quando resolve começar a trabalhar com 16, 17 anos de idade no jornal Estado de Pernambuco, né? Que era um jornal que tinha sido criado por um cara chamado Francisco de Assis. Pai, esse nome dá azar, né, cara? O Francisco de Assis, como é que é o sobrenome dele? Que agora se me escapou, né? Tava aqui em algum lugar. O Rosa e Silva, o Francisco de Assis Rosa e Silva, o rosista, que tu na tua ignorância, e eu na minha, sequer se sabe que foi vice-presidente do Campos Salles, e que na época que o Chateau entrou lá, era dono do jornal, e ele criou o jornal só para defender a si próprio e a sua candidatura, e teve umas eleições lá em 1913, sei lá, e ele se declarou vencedor, tipo assim, o Donald Trump, e o povo cercou o jornal armado, com archotes e tridentes, querendo tomar o jornal, e o Chateau tava lá com seu toquinho de lápis, que ele usava sempre um toquinho de lápis, assim, ó, na orelha, ou na mão, tava sempre escrevendo, escrevia à mão, ele era uma pena de aluguel, como tu vai ver. Ele vendia o seu talento para qualquer um que o pagasse. Tipo assim, Eduardo Bueno, né? Só que ele não vendia a pena, ele vendia o toquinho de lápis com o qual ele escrevia. E ele tem que dormir dentro do jornal algumas noites e tem que ficar armado porque os caras queriam destruir o jornal, né? E é quando ele está nesse jornal que ele é encarregado de ir no porto do Recife entrevistar o Percival Farquhar. O Percival Farquhar, que tu na tua ignorância constrangedora, comovedora, mal sabe quem é. E que se sabe, acha que foi o Tony Ramos. Percival Farquhar, você já viu um pouco aqui no episódio do Contestado. Vai lá ver o episódio do Contestado. E no episódio do Madeira Mamoré. O Percival Farquhar foi o rei de espadas do Brasil. Cara, o Percival Farquhar é um cara... É o seguinte, ele era dono da Madeira Mamoré, ele era dono do Porto de Belém, ele era dono da Ferrovia São Paulo-Rio Grande, ele era dono da Ferrovia Mogiana, ele era dono do Amapá inteiro, que ele tinha Amazon Colonization Land, não sei o que tinha 60 mil quilômetros quadrados no território do Amapá. Ele era dono do Brasil inteiro, ele era dono de Itabira, das Minas de Ferro, e foi por causa das Minas de Ferro, que vai dar um rolo enorme, que ele vai ser expulso do Brasil. E ele e o Chateau se conhecem e se apaixonam. O rei de copas, o rei de espadas, com o rei cara de paus. E vira uma dupla inacreditável. O Farquhar tinha chegado no Brasil, esse episódio não é sobre o Farquhar, mas tu tem que saber, o episódio, ele tinha chegado no Brasil porque ele era dono da São Paulo Trainway Light and Power. É, a ferrovia paulista e a Light e a Power, que iluminou o Brasil com luz elétrica. Ele e o Alexander Mackenzie, que eram donos da Light. A Light, que infernizou a vida dos cariocas, que infernizou a vida dos paulistas, que foi sempre perseguida porque fez um monte de falcatrua. E nessas falcatruas que a Light fez, ela era atacada pela imprensa. E o Alexander Mackenzie, que era o sócio do Farquhar, disse assim, quem sabe a gente compra um jornal para nos defender... E aí eles compraram um jornal, que é a Gazeta. A Gazeta de São Paulo, que surgiu só para defender a Light das acusações dos consumidores que ficavam às escuras, né? E eles mantinham eles ainda mais às escuras com um monte de fake news. Depois a Gazeta virou lá do Casper Libero, é outra Gazeta mesma, mas em outra administração. E aí o Farquhar tinha certeza do poder da imprensa, né? E aí, nesse meio tempo, depois de conhecer o Chateau, que daí já tinha se formado, advocacia, uma coisa assim, e era um advogado obscuro que começa a defender os interesses do Chacoar, do Farquhar, ele se muda para o Rio de Janeiro, começa a trabalhar, inclusive, no Jornal do Brasil, que era do Conde Pereira lá, e pernambucano também, né? E aí, Pereira de Abreu, tal. E aí, em 1924, aliás, no dia 4 de outubro de 1924, ele compra o seu primeiro jornal com 30 e poucos anos de idade, 32 anos de idade. Como é que ele consegue comprar um jornal que ele não passava de um jornaleiro, aliás, de um jornalista, que nem eu? Porque o Farquhar dá o dinheiro para ele, cara. E ele compra o jornal que se chama O Jornal, que vai ficar conhecido como órgão líder dos diários associados. Porque daí é o embrião da criação da maior rede de telecomunicações, de comunicações da América Latina em todos os tempos. Os diários associados, que vão chegar a ter mais de 100 órgãos e que vão mandar no Brasil fazer e desfazer, entendeu? Assim, com um poder inacreditável. Porque daí o teu amigo Chateau vai virar o fascinante fascínora, o corsário, o mogul, o magnata das comunicações, o William Hearst brasileiro, o dono, o rei do Brasil, o Roberto Marinho na enésima potência. E a rede dos diários associados vai chegar a ter 36, tá aqui em algum lugar, aqui nesse papel aqui, mas também é tanto papel, é tanta coisa, vai chegar a ter 34 jornais, 36 rádios, dentre elas a Rádio Tupi, e 18 TVs, dentre elas a TV Tupi, porque é o Chateau que vai trazer a TV pro Brasil, mas eu nem vou conseguir chegar lá, senão vai ter que dar 10 episódios sobre o Chateau, e eu vou fazer um episódio sobre o Chateau, e deu pro Chateau. Nem que seja um episódio de 2 horas e 40 minutos, mas vou fazer um episódio só, né? Hoje ainda existem esses tais diários associados, porque ele lá, um pouco antes de morrer, fez um testamento e distribuiu para 22 dos seus associados, seus empregados que ele gostava mais, seus puxa-saco, seus diretores, ele deu para esses 22 caras. Os diários associados, que ainda existe, é uma chinelagem, hoje ela tem 8 jornais, 7 rádios, 6 TV, tudo uma chinelagem, também quer que dá bola pra jornal, quer que dá bola pra rádio, quer que dá bola pra TV, ainda mais pra essas TV chinelo, e esses rádios chinelo, esses jornais chinelo, que são as atuais, a atual herança que mingua do Chateau, que antes teve os maiores jornais, maiores revistas do Brasil, como tu vai ver. Porque daí, em 25, ele compra o Diário da Noite, que de início é o patinho feio das suas organizações, e que depois vai ter 250 mil exemplares de tiragem diária, e no qual o Nelson Rodrigues vai escrever sob o pseudônimo de Susana Flag, sabe? Vai ser um jornal de grande importância no Rio de Janeiro. Depois, em 1928, ele compra o Cruzeiro, cara. O Cruzeiro, que é a revista que ele cria, chupada da Life americana, e que é a revista que vai modificar para sempre a história do jornalismo no Brasil até hoje, né? Uma revista que chegou a ter tiragem de 1 milhão de exemplares, tiragem média de 800 mil exemplares, num país de analfabetos, tinha 4 milhões de leitores no Brasil a partir de 1908, 1909, 30, e dura até o final dos anos 60, mesmo depois da morte, até mais, né? Só que daí já era de outro cara, né? Aí em 34 ele compra a revista Cigarra, porque ele descobre que o Cruzeiro era ali do começo para o meio e para o fim pelos homens, e do fim para a metade pelas mulheres, porque tinha uma seção de mulheres. Ele disse, eu vou criar uma coisa de mulheres. O Cruzeiro dava... Cara, eu acho que vou ter que fazer um episódio sobre a revista Cruzeiro, né? Porque nela trabalhou o Davi Nasser, que provavelmente é o maior repórter da história do Brasil, embora fosse um pulha também para um lado, um canalha. Trabalhou o Edmar Morel, que você já viu aqui na Revolta da Chibata, que você já viu aqui no episódio do Dragão do Mar, né? Porque ele que cobriu a viagem do jacaré, aquele jangadeiro, ele que ficou amigo do Orson Welles, o Edmar Morel. E o Davi Nasser fazia dupla com Jean Manzon, um extraordinário fotógrafo, que depois virou cineasta e depois virou um escroto, mas era um escroto genial, né? Que fazia essas reportagens junto, que paravam o Brasil junto com o Davi Nasser, né? Bom, aí, cara, ele começa a adquirir um grau de poder extraordinário. Aí ele apoia, né? Ele estava sempre metido em política, né, cara? Ele tentou, inclusive, impedir a posse do Arthur Bernardes. E o Arthur Bernardes só tomou posse em 22, mas teve que, em 1922, mas teve que governar 4 anos sob estado de sítio por causa dos merdeiros que o Chateau conseguiu criar, né? Uma coisa assim inacreditável, né? E aí ele apoia o Vargas na Revolução de 30. E ele chega a se alistar como soldado na Revolução de 30, né? Mas daí logo em seguida também já briga, ele tem uma relação muito ambígua com Vargas, dois poços de ambiguidade, né? Dois caras lutando pelo poder, e às vezes ele se aliava ao Vargas, às vezes ele era contrário ao Vargas, né? Mas daí a partir de 1937, 38, com o Estado Novo, que realmente o poder dele se torna total e até o Vargas tem que carregar. E ele doou, como eu falei, os diários associados para 22 dos seus associados, porque ele tinha 4 mulheres e as 4 odiavam ele, ao contrário das 4 ex-mulheres de Eduardo Bueno, que o adoram. E os filhos odiavam ele, que nem os filhos do astrólogo de Virgínia, que vai ser preso daqui a uns dias, né? Era um homem horroroso. Então ele doou. E por que eu tô falando tudo isso? Eu tô falando tudo isso porque quando ele se separa de uma das mulheres dele, ele perde a guarda do filho. E aí ele exige que o filho volte para ele, e daí dizem, não, mas a lei diz que o filho é da tua mulher. Daí ele diz assim, se a lei é contra mim, então teremos que mudar a lei. E mudaram a lei. O Vargas fez lá um golpe lá e o filho ficou com o tal Chateau. Tu acredita? Ele estava acima do bem e do mal totalmente. Quer dizer, ele estava mergulhado no mal, mas se comportava como se tivesse, né? Só que é o seguinte, era brilhante, né? Escrevia, não, e ele escrevia o tempo inteiro. Era isso, ele era dono, ele era proprietário, mas ele tinha uma coluna, ele escrevia, ele editava, ele metia a mão na massa, ele brigou com o Davi Nasser. O Davi Nasser, cara, é o cara que escreveu Gisele, a espiã nua que abalou Paris, que é da Brigitte Monfort, que era um folhetim que catapultou as ai, quem nunca se deliciou com a Gisele, não sabe, com a Brigitte Monfort, que era o codinome da Brigitte Monfort, não sabe o que está perdendo. E aí quando o Davi Nasser diz que ela vai morrer e mata ela, diz, tu vai ressuscitar! E ele ressuscita. O Davi Nasser depois vai embora, vai pro Globo, volta e tal, é uma lenga-lenga monumental. E aí, meu chapa, ele em 1950... né? Portanto, há 70 anos atrás, vai para os Estados Unidos. Bom, ele foi embaixador do Brasil, ele virou embaixador do Brasil em Londres, cara. Ele assim, bom, mas daí ele vai para Nova York, é recebido pelo presidente americano e vai lá e compra uma TV inteira e traz a TV Tupi pro Brasil. Introduz o Brasil na era da TV, depois de já ter sido um dos caras fundamentais da era do rádio. É uma coisa assim inacreditável, inacreditável. Ele modificou o jornalismo impresso, ele modificou o jornalismo de revista, revistado, né, fazendo uma cópia da Paris Match e da da Life, e aí modificou toda a história do rádio, daí modificou toda a história da TV no Brasil. Tu quer o que mais? Ele teria criado a internet. Ele só faltou contratar o Tintim. Ele só não contratou o Tintim para ser repórter dele. Quer dizer, também não contratou o Peninha, que tá ali, ó, não vou lá pegar. O Peninha jamais trabalharia para ele, né, cara? O repórter só trabalha para... O Peninha só trabalha para a patada. E ele ficava desferindo patadas o tempo inteiro, né, cara? Era um grosso, um arrogante, um prepotente, né, cara? E encontrou o Eisenhower, e encontrou um monte de presidente. Ele mandou, cara, ele mandou, agora que eu me lembrei, cara, ele mandou, ele fez, cara, assim, ó. Bom, vou contar uma outra história antes. Ele obrigava todo mundo que ele queria anunciar nos diários associados, senão ele chantageava, né? Então, a General Electric, a General Motors, porque a revista Cruzeiro, quando surgiu, ele disse o seguinte: a revista Cruzeiro é a revista do arranha-céu, do rádio, do rádio, das comunicações radiofônicas e do correio aéreo. Ao contrário de suas irmãs mais velhas, que são frutos da demolição da Avenida Central, falando lá da Careta, da Fonfon, né, das revistas antigas, a revista Cruzeiro abre as portas da modernidade para o Brasil, né? E aí ele obrigava todo mundo que era moderno, todo o Brasil americanizado, o Brasil daí já estamos nos anos 40, tinha todo mundo que anunciar ali, entendeu? Geladeira, televisor que tá chegando e tal. E aí a companhia Fiat Lux de fósforo disse: não vou anunciar. Daí ele botou e as caixinhas de fósforo diziam: contém 50 palitos de fósforo. E aí ele botou todos os repórteres dele a contar os palitos de fósforos, e tinha uma média assim de 44, 46, nunca tinha 50. E aí ele disse: mentira, a fraude dos fósforos. Os caras tiveram que anunciar, e a caixinha mudou para: contém aproximadamente 50. 50 fósforos. Aí, cara, quando a Rainha Elizabeth foi tomar o poder em 1953, eu acho, ele disse: o povo brasileiro vai contribuir com sua majestade. E aí, cara, fez uma subscrição pública compulsória e mandou um diadema, uma tiara de água marinha e diamantes, que até hoje é uma das joias mais valiosas, das joias da coroa da Rainha Elizabeth. Foi o Brasil que mandou com águas marinhas e diamantes brasileiros. Que ela usou até há pouco tempo aí, até o ano 2000, ela usou quando visitou a Austrália. Sim, a Rainha Elizabeth, aquela The Crown, que já viu a minissérie. E esse era o Chateau, cara. Esse era o Chateau, né? Já tô aqui em 21, vou parar daqui a pouco. E aí, cara, em 1960, em fevereiro de 1960, no dia 4 de fevereiro de 1900... Não, em fevereiro de 1960, sei lá o dia, ele teve uma trombose dupla e virou um vegetal. E é uma loucura, porque quando ele teve essa trombose, ele teve uma visão de que ele era, ele e a filha dele, Nus, tinham comido o Bispo Sardinha. Que você também já viu aqui no canal Buenas Ideias. Quem é o Bispo Sardinha? Que foi comido, deglutido lá na Paraíba, em Cururipe, né? E quando ele tá comendo o bispo, ele olha pro lado no sonho dele e ele vê o jornal Diário da Noite dando a manchete: Bispo Sardinha comido. E ele vive num estado vegetal até morrer em 1968, no dia 4 de fevereiro de 1968, ele morre. E eu esqueci de falar que, aproveitando-se das turbulências da guerra, ele conseguiu comprar o maior acervo de arte existente no Brasil. Ele se associa com Pietro Maria Bardi e eles criam o Museu de Arte de São Paulo. Isso o Brasil deve e deverá sempre ao Chateau. Eles compram o museu, o acervo que viria a dar origem ao Museu de Arte de São Paulo. E ali na Bobardi faz aquele prédio incrível, tal, ali no Trianon, São Paulo. Você também já viu isso lá, vai ver se não viu, no episódio sobre a Avenida Paulista. E ele enche aquele museu de artes que estava lá, sabe, homens que roubavam, que salvaram obras-primas. Ele é o homem que roubou não, porque ele comprou. E quando ele morre, meu chapa, quando ele morre, ele é velado no MASP, do lado de um cardeal pintado pelo Tiziano, que está lá no museu até hoje, e de um nu do Renoir. E o Pietro Maria Bardi diz o seguinte: Ele é velado do lado das três coisas que mais amou na vida: a arte, o poder, representado pelo cardeal do Ticiano, e mulher pelada. Cara, e aí o Chateau se vai. E aí é o seguinte, que daí tu vê, né? Que deu o legado do Chateau. Tem um lado que não tá. E aí, ao contrário do que eu digo aqui, que tu é um ignorante, isso eu mantenho, tu é, e que tu não sabe nada, isso também é verdade. E que tu deveria saber mais sobre a história do Brasil, mais verdade ainda. Tem um lado que tu deveria saber sobre o Chateau, mas tem outro lado, que ele teve um lado tão desprezível, tão horroroso, tão nojento, que a própria grandeza dele, porque ele foi grande, ele foi um gigante, né, se esvaiu que nem água que escorre pelo ralo e vai embora. Porque só os homens grandiosos serão lembrados depois de sua morte. E eu quero já alertar aqui que falta muito tempo para eu morrer ainda. Tchau.
Esse podcast é uma produção Flux.